Olá, tudo bem por aí? Que bom ter você aqui com a gente no Beabá da MPB Série Quarentena. Um lugarzinho pra gente bater um papo com os nossos amigos músicos, músicos amigos, e acompanhar o que eles estão produzindo e pensando durante esse período de isolamento social. Afinal, estamos isolados, cada um na sua casa, no seu espaço, mas não estamos sozinhos. E é um prazer ter você aqui com a gente e já te convido para acompanhar o nosso canal no Instagram, @entrevistasinéditas. Sempre uma nova entrevista, um novo bate-papo, uma informação bacana que você acompanha por lá. Hoje eu, Silvia Morello, junto com Moacir Oliveira, vamos conversar com o Bruno Moraes, que é cantor, compositor, produtor musical, que além do seu trabalho autoral, que foi muito bem recebido pela crítica, álbuns como A Vontade, Superstar e Volume Zero, o Bruno está sempre participando de outros projetos, com muitos cantores nacionais e internacionais. Enfim, Bruno está sempre em ebulição e hoje separou um tempinho para conversar aqui com a gente. Bruno, muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. E a gente primeiramente quer saber como está a vida pandêmica, como você tem lidado com esse período aí delicado. E conta pra gente, o que está passando aí pela cabeça?
Olá, Silvia. Olá, todo mundo que está ouvindo a gente. Que prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo espaço. Nossa, a vida pandêmica está tão maluca, né? Não conheço outra palavra mais que tenha mais a ver. Eu estou bastante confinado, né? Desde o dia 13. Basicamente focado numa nova alimentação, mais consciente, mais vegetariana, mais, enfim, cetogênica, mil coisas. Então eu acho que eu peguei para aproveitei assim esse momento para cuidar bastante de mim, da mente, da alma. Eu tô vindo de um hiato fonográfico, né, digo, da minha obra assim, muito grande. Porque eu estou concentrado num projeto que eu venho desenvolvendo desde 2014, né? Eu fiz aquela série de compactos que começou em 2010, foi até 2013 para 2014, assim, que eu lancei o último, que é aquele que tem o Pé da Karina, né? Uma versão para a canção O Pé da Karina e uma música que eu fiz com o Caneco Guevara. E aí, desde então, eu venho trabalhando nesse projeto novo. A gente estava agora, finalmente, depois de muitas idas e vindas, e, sabe, série da HBO, assim, a confecção desse projeto. Projeto muito, muito importante para mim. Eu queria que ficasse do jeito que eu imaginei. E para isso, em vários momentos durante esse processo, eu entendi que eu não ia poder ter pressa. Então, várias vezes eu tive que segurar a minha ansiedade e entender que eu tratava-se de um projeto muito grande e que para ter orçamento precisava ser feito a conta gotas, assim, né, conforme a gente fosse conseguindo cumprir cada etapa. Então eu estou vindo desse processo. Quando começou a pandemia, eu estava assim, tinha resolvido tudo, como ia ser lançado, com quem ia ser lançado, quem ia fazer clipe, tudo. Então assim, eu estava, uau, finalmente! Essa coisa que eu sempre quis que acontecesse, ensaiei para acontecer, cheguei a marcar show de lançamento algumas vezes e tive que recuar. Dessa vez eu não precisava recuar, estava tudo inclusive assinado, combinado, mas a pandemia de novo. Então eu tive que ter essa força assim, mental e paciência e serenidade para entender o momento. Então eu fui cuidar de mim, fui cuidar da minha cabeça, fui cuidar da minha alimentação. Eu já estava vindo de uma coisa de cozinhar, eu estava fazendo uns caterings, eu faço um bolo diferente, assim, de cacau, vendo para alguns amigos. Aí eu estava já pensando em me especializar mais, assim. Então eu estou estudando muito a coisa de fazer comida. Enquanto isso, estou compondo coisas para um possível outro projeto. e cuidando das questões burocráticas, que já era o que eu iria cuidar de, né? Só que eu ia ter que fazer isso tudo muito rápido, porque eu ia lançar agora em julho. Aí eu falei, não, vou fazer então com mais calma ainda essa coisa burocrática desse disco que está pronto, e continuo fazendo isso. Então isso me ajudou muito a ficar mais tranquilo. E meu marido também já estava home office aqui em casa, então foi muito bacana também para a gente, o momento da gente ficar mais junto, da nossa relação ficar ainda mais, se aprofundar ainda mais. Então, eu acho que tem uma energia bem bacana, assim, no que rolou nessa pandemia aqui para mim, e tentando ajudar a maior parte das pessoas que eu consigo, tentando alertar as pessoas, enfim, tentando fazer o melhor que eu posso, né? E torcendo para que o país caia em si, né? Tanto caos, tanta tristeza, tanta maldade, né? Então, acho que eu estou aqui, como muitos de nós, lutando contra essas energias da melhor maneira possível, assim, com tudo que eu posso, com tudo que eu consigo.
Oi, Silvia. Oi, Bruno. Obrigado aí, Bruno, por estar participando aqui do nosso Beabá da MPB edição quarentena. Bruno, você sabe que a sua forma de cantar só é permitida depois que foi criado aí a tecnologia do microfone, né? Até então, cantores aí com a sua forma de cantar não era concebido, né? A tecnologia não permitia. Aí de Mário Reis, depois João Gilberto, eu acho que se especializou ainda mais, aprofundou isso desse canto mais baixo, quase falado, se tornou isso uma especialidade e deu esta condição, né, para cantores cantarem mais baixinho. Quais os cantores que te influenciaram, Bruno, na sua carreira?
Olá, meu querido. Pô, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, e também é muito legal que vocês estão fazendo esse conteúdo nesse tempo de quarentena tão importante. Todo mundo que está criando conteúdo, eu agradeço demais, porque está salvando as nossas vidas aqui. A minha história com o canto é bem curiosa, assim, né? Com esse canto manso, assim, né? Sim, Mário Reis, Chet Baker, João Gilberto, esses inventores incríveis, né? Que deram passagem para esse jeito de cantar que eu tanto amo, né? Muito cuidadoso, muito quietinho, minucioso, ao mesmo tempo tão múltiplo, tão rico, tão cheio de né, que provoca tantas sensações incríveis, assim. Enfim, eu cantava com a minha banda de garagem lá em Londrina, uma banda chamada Madame Brechó, uma banda que a gente inventou assim, meio teatral, meio lúdica. Eu cantava umas coisas meio igual Alto Martins, enfim, Lamartine Babo, umas coisas que exigiam muito da voz, e eu trazia muito para o universo do soul e do funk. E a minha referência na época era o Tim Maia, o Jorge Ben, eu era um ator, eu não tocava nenhum instrumento, assim, eu queria, era uma coisa da performance. E comecei a ir ao Rio para fazer aula de canto com a Sueli Mesquita. E lá eu comecei a compor. Para compor, como eu tinha muita vergonha de mostrar minhas composições, ou mesmo de cantar, de abrir a boca para cantar uma composição minha, eu cantava nesses tons mais baixos, assim. O João Gilberto e o Chet Baker sempre foram muito importantes para mim, como ouvinte. Mas não era neles que eu estava mirando. Eu estava mirando nos cantores, no Tim Maia e tal, né? E embora as pessoas achem que seja uma coisa muito fácil e tal, cantar a bossa nova é muito difícil, cantar baixinho é muito difícil, precisa de muito ar, precisa de muita técnica e... é, enfim, era mais óbvio ir para aquele lugar, né? Eu jovem, banda de funk. E, mas aí é, as minhas composições saíam assim. E eu não acreditava muito no meu trabalho como compositor, mas fui mostrar para a Sueli, que era uma, além de ser professora de voz, é uma grande mestra. A Sueli compõe com Pedro Luiz, com Fernanda Abreu, com... é, tanta gente bacana, né? Matida Cova, Zélia Duncan, enfim. Sueli, mestra, né? Grande letrista e tal. A Sueli tinha feito Interesse, por exemplo, que o Ney gravou depois. Enfim, várias coisas incríveis. E ela olhou e falou, não, você é compositor, olha aqui, isso aqui. Peraí. E aí ela fez uma música, depois o Gabriel Moura, do Farofa Carioca, fez outra. E eu comecei a compor. E quando eu ia mostrar minhas músicas para as pessoas, eu mostrava a capela e cantava desse jeito baixinho. As pessoas gostavam. E um dia eu estava cantando para uma amiga que era uma cantora bem experiente, muito boa, cantora lá de Londrina, a Gisele Almeida. E aí eu estava cantando uma música da Macy Gray, que eu tinha acabado de conhecer, que tinha os backings da Erika Badu. Eu achava linda a música. E para cantar no tom dela, eu estava cantando uma oitava abaixo do que, é, do que ela estava cantando. E então veio aquela voz. Assim. E aí a minha amiga falou... nossa, eu nunca tinha visto você cantando desse jeito, que lindo, que legal, que interessante. Ela ficou emocionada. E aí eu falei, olha, isso... primeira vez que a minha voz, que as minhas ideias e as pessoas que eu agregava faziam sentido, mas a minha voz, assim, é, não era o mote, né, do trabalho. Primeira vez que a minha voz estava em primeiro plano num elogio, assim, e num feedback, assim, emocionado, né, com o meu trabalho. E aí eu comecei a investir nisso. A banda acabou imediatamente depois, assim, por outros motivos, e aí eu comecei a planejar o que seria o Volume Zero, que seria um disco todo é, com as referências que eu tinha, de música eletrônica, de downtempo, é, trip-hop, funk, soul, em samba de raiz, que era a minha praia. Eu ouvia muito samba de raiz e tal, e onde eu botaria as minhas primeiras composições, cantando daquele jeito, e, mas muito a minha cara já, assim, com uma identidade. Eu falei, pô, isso aqui dá pra eu lançar. Era uma demo, e aí muita gente ouvia e falava, não, isso é um álbum, já lança. E aí eu botei um monte de interlúdio, porque eram só 5 canções, assim, e ficou um álbum. E aí tudo mudou, porque foi um atalho gigante. Eu fui convidado para representar o Brasil no concorridíssimo laboratório de criação do Edible Music Academy, e aquilo me catapultou para trabalhar com gente muito importante no mundo inteiro. Quando eu vi, estavam escrevendo sobre mim na Folha. Então deu certo, e aí eu continuei cantando assim. É, outro cantor que me influenciou muito é o Monarco. Monarco é um cantor que me influenciou demais. Eu ouvi muito Monarco cantando, e até hoje, quando eu vou para um show, eu vou pro show ouvindo Monarco. Eu sempre quero evocar a voz dele, assim. É... esses são os mais importantes, mas tem outras vozes, né? A Macy Gray, o... é, quem mais? Macy Gray, as vozes estranhas, né? O Tom Waits. É, sempre gostei das vozes diferentes, assim, Baby, esses cantores me influenciaram muito, os Cinco Anos, né, Matheus Aleluia.
Continuando o nosso papo, Bruno, bom, você é do interior do Paraná, né, nasceu em Londrina, então eu queria que você contasse pra gente... é, como foi sua vinda aqui para São Paulo, né? Por que que você veio parar aqui? E também queria saber sua opinião sobre esse cenário hoje com, enfim, hoje com internet, redes sociais e todas essas possibilidades. Se você ainda acha que é importante o artista, o cantor, vir para um grande centro, estar aqui nesse cenário, né, de grande cidade? Ou se você acha que a internet abriu outros caminhos, outras possibilidades para os artistas?
Que engraçado você perguntar isso, porque eu tenho pensado tanto nisso. Bom, eu vim de Londrina duas vezes para cá, para São Paulo. A primeira vez eu vim meio tentando, assim, ver como é que ia ser, para meio tatear, né, o espaço, assim. Então, tudo isso era, essa vontade de sair, era resultado dessa dificuldade de fazer as coisas prosperarem estando lá, mesmo que as coisas que a gente estivesse fazendo fossem muito incríveis e tal. Então, vim para São Paulo essa primeira vez, conheci muita gente, eu frequentava muito urbano, comecei a trabalhar no urbano também, como promoter. Então, foi muito legal. Depois, não deu certo ficar aqui, voltei para Londrina de novo, e depois vim, finalmente, oficialmente morando, já gravando o volume zero, já planejando o que seria um começo de carreira mesmo, de levar a sério, né? Porque na época eu fazia vários bicos para ganhar dinheiro e fazia noite aqui em São Paulo, também cantava samba aqui. Então, teve muito isso. Eu sinto que a internet, já na época, tinha uma coisa assim, eu já sabia que ia ser uma aventura eterna, né? Mas também tinha uma possibilidade ali, porque as gravadoras já não tinham aquele monopólio, né? Justamente por causa da internet. Então, era possível começar uma carreira. Diferente do Rio, para mim, que eu achava que era muito monarquia, assim. Você não era amigo, sei lá, do filho, do não sei quem, você... Era muito mais difícil você entrar na cena independente, né? Que tinha alguma notoriedade e tal. E aqui não, aqui dava para começar, dava para encontrar as pessoas e tal. E eu acho que o encontro ao acaso presencial faz muito parte de como as coisas se dão. Então é por isso eu acho que é importante estar num grande centro, né? Aqui no Brasil, em São Paulo, ou no Rio, né? Ou como nos Estados Unidos, você está em Los Angeles, em Nova York, a possibilidade de você ter um leque maior de possibilidades, de referências vindo de vários lugares do Brasil e do mundo, de você trombar com essas pessoas ao acaso, com esses pares, né, com as suas turmas de colaboradores, tanto na parte executiva, né, como na parte artística, é mais provável que você vai encontrar caminhos diferentes e surpreendentes, assim. Embora esses acasos também sejam possíveis, mais possíveis hoje do que antes, né, pela internet. Então, hoje eu já me pergunto se não é mais fácil mesmo a gente estar em outros lugares, fora do eixo Rio-São Paulo, e poder ter uma carreira. Eu acho bem mais possível hoje, mas ainda assim acho que é importante estar aqui de vez em quando. Mas hoje em dia eu já estou há 15 anos aqui, né? Então eu estou muito tranquilo e já moro, já sou daqui, né? Então eu tenho uma certa dificuldade com a linguagem imposta pela internet, pelas plataformas e pelas redes sociais hoje em dia. Mas por outro lado, eu vejo agora com outros olhos também, outras possibilidades, né? Você pode ser quem você pode trabalhar da maneira como você bem entender. Então agora também entendendo que eu não preciso cumprir essas imposições assim da internet. Eu posso fazer do meu jeito, e isso faz com que também seja mais demorado para eu colocar um trabalho na rua. Então estou fazendo as pazes com isso também. Acho que essa pandemia está ajudando bastante, sabe? Meu tempo é esse mesmo, um pouco mais lento, porque eu acho que eu sou mais preciosista mesmo com as coisas que eu quero colocar na rua. Tem muita coisa na rua, então eu venho dessa minha história de ser um escavador, um cara que né, eu venho de ser colecionador de disco, de procurar músicas e coisas que as pessoas não conhecem ou que não estão aí em voga, né? oferecer novas sensações para as pessoas. Então, e eu acho que isso requer mesmo uma demora ainda maior, com mais cuidado. Acho que os grandes discos que me inspiraram também foram feitos assim, com parcimônia, com esmero, com cuidado e muitas vezes com bastante tempo.
Bruno, eu vi aqui que você tem um trabalho com a banda Magnólia, e aí acredito que seja um trabalho de crooner, que é um trabalho muito especial também para a formação de um cantor. Como é esse trabalho de crooner? Você gosta de fazer isso também, interpretar canções do cancioneiro aí popular, de outros artistas, participar dessas festas, bailes? Como que é isso para você como cantor?
Magnólia Orquestra, eu sou apaixonado por esse projeto. Esse projeto é da Mercedes Cristão, que me convidou para minha super felicidade. Eu amo cantar essas canções, eu sou muito ligado a esse repertório. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fazia eu inventei um projetinho para poder fazer noite, sabe? Então eu cantava em alguns barzinhos, assim, era só esse tipo de música, samba de raiz, samba canção, alguns boleros brasileiros, bastante assim, velha guarda, era do rádio, 78 rotações, sempre fui ligado a esse tipo de coisa. Depois Ronaldo Evangelista e a Bianca Maria Binazzi criaram o projeto Gomalaca, e eu fiz parte do primeiro, da primeira versão, e depois estive envolvido nos bastidores de todas as outras versões. Estou muito honrado com o convite. A banda é maravilhosa, né? Pipo Pegoraro, Fabinho Sá, Tica, Naipe de Sopros maravilhoso, enfim, projeto iluminado, né? Então, é bastante minucioso e bem feito, como eu gosto que as coisas sejam feitas. E eu acho que eu não me sinto muito crooner nesse projeto, como não me sentia muito crooner na minha primeira banda. Eu venho desse lugar, né, da releitura, da reconstrução da faixa, não só na interpretação da banda, do arranjo e tal, né? Normalmente eu gosto de modificar completamente, de oferecer ao público que possivelmente já conheça aquela canção ou não, enfim, algo que aquela canção não revele na sua versão já existente, né? Então, tenho muito essa preocupação e eu acho que eu trouxe bastante isso para o meu projeto novo, que tem bastante coisa que não é minha, que não foi eu que compus, e também trouxe isso muito para o Magnólia. Fiz questão que fosse assim, que fosse uma reinterpretação bastante autoral, né? Da banda, assim, de nós todos como um grupo. E a banda que eu tinha em Londrina de garagem também era assim. É uma banda que eu tinha lá em 99, 2000. Então também tem um gostinho de relembrar desses tempos, desse jeito de fazer música, assim. Tem também uma pesquisa grande que eu tinha feito em cima do material da Ângela Maria, porque a Ângela, enfim, eu fui convidado para fazer o roteiro de um documentário sobre a Ângela para a Rede TV Sesc, onde eu fiz a pesquisa, fiz também a escolha das músicas que fariam parte da trilha, e também fiz as entrevistas com as cantoras todas. Então, entrevistei muita gente. Mábula Pura, Lava Suaves, Tata Polinho, Tondoleia. Um documentário super legal, quem puder assistir, tá no YouTube, chama A Dona da Voz. Então, quando a Mercedes me ligou, me falou tudo da ideia, do nome da banda, tudo, eu falei, quero. E também uma maneira de exercitar um canto em outras tonalidades, com desenhos melódicos diferentes dos que eu crio. muitos desafios, né? Alguns dos maiores cantores do mundo, né? De todos os tempos foram os cantores brasileiros das eras, né? Do rádio, do samba-canção e tal. É, né? Dalva, Trio de Ouro, enfim, tanta gente, né? Então isso me influenciou muito, e a essa altura do campeonato eu já tinha um pouquinho mais de experiência, então foi muito bom ver como é que seria cantar essas canções agora. A gente está louco para voltar para os palcos, e talvez a gente grave um disco em breve, ou pelo menos um single, né? Então a gente está muito feliz. Eu amo os arranjos de sopro, sou muito apaixonado por esse projeto.
Bruno, muito bom conversar com você, saber um pouquinho mais da sua carreira, do seu trabalho, ter notícias de você, saber que tá tudo bem. E pra gente acabar aqui, eu queria que você deixasse então os seus canais, como o pessoal pode te acessar, te ouvir, saber dos seus projetos. E também queria que você escolhesse pra gente, entre as suas músicas, o seu repertório, alguma música que você acha que é inspiradora nesse momento que a gente tá vivendo, tá bom? Deixa aqui o seu pedido que a gente vai tocar agora aqui pra galera.
Ah, muito bom conversar com vocês também. Muito obrigado pelo projeto, pela iniciativa. E, bom, as minhas redes sociais são _ Bruno Moraes no Instagram, né? @_ Bruno Moraes com I. No Facebook, Bruno Moraes Music. No Twitter, @BrunoMoraes, vocês vão ver que lá tá tudo mais caseirinho, mais pessoal, assim, por conta desse momento, mas em breve muitas coisas interessantes vão surgir lá de trabalho, das coisas novas que eu tô preparando com muito carinho. Então, por favor, me sigam lá, que em breve teremos lindas novidades. E a música? Eu pensei em Adventar primeiro, mas tô pensando numa coisa mais pra cima. E eu amo A Vontade, uma canção que eu tenho muita alegria de ter recebido essa canção. Enfim, com vocês, à vontade. Ouçam aí, espero que vocês gostem. Muitos beijos e até as próximas.
A vontade é um chão gelado sob os pés. A vontade vai sem medo até bater com as 10. A vontade quase desmaia e dispara a dor. A vontade é o prazer encostado na dor. A vontade é meu destino, Senhor, a bênção. A vontade está no altar com respeito. A vontade está no altar, viva ela. A vontade está no altar, viva tudo. A vontade está no altar. Sob os pés, a vontade vai sem medo até bater com as 10. A vontade quase desmaia e dispara a dor. A vontade é o prazer encostado na dor. A vontade é meu destino, Senhor, a bênção. A vontade está no altar com respeito. A vontade está no altar, viva ela. A vontade está no altar, viva tudo. A vontade está no altar.
Eu adoro esse som. A vontade está no altar. Viva ela, viva tudo. Sensacional. O nosso papo aqui com Bruno Moraes. Essa composição está no álbum Vontade Superstar de 2009. Que delícia de som, delícia de papo com Bruno Moraes. Com muita sensibilidade, inspiração. Ficamos sabendo aí dos projetos artísticos e também que o Bruno está fazendo bolo na pandemia. Tudo isso é muito legal, né, gente? A gente fica mais próximo dos nossos artistas, dos nossos músicos. E enquanto a gente não pode voltar aos shows, a gente fica sabendo mais um pouquinho, então, da carreira deles, da vida deles. Mais uma vez, super obrigada, Bruno. E você, para acompanhar outras entrevistas e novidades do nosso canal, acesse @entrevistasinéditas no Instagram e também você pode nos ouvir nos outros canais como Spotify e outras plataformas. Eu sou Silvia Morello, comigo está Moacir Oliveira. Mais uma vez, obrigada Bruno Moraes. E a gente agradece também a montagem super caprichada do estúdio Caso Raro, nosso parceiro. Valeu, Pipo! Beabá da MPB, série quarentena, volta já! Valeu pela companhia e a gente se fala logo mais.